Oi!
Estava na pose.
Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do... como é que chama-se o coisa? O meu nome é Henrique Alves e espero que isto seja um podcast que sirva como uma caminha com lençóis de flanela para quando vocês estiverem a fazer os exames em janeiro e agora nesta altura dos testes. Que, pá, seja um confortozinho e pronto. Eu sinto que vamos estar aqui a fazer um joguinho que é tentar não ser cancelados no primeiro episódio. Porque está aqui, estão aqui condições reunidas para uma coboiada muito gira. Epá, porque depois, ah, Henrique, não sei o quê... foste um bocado estúpido, pá, não sei o quê. Pá, estúpido era o Hitler, ok? Estúpido era o Hitler. Mas pronto, espero que isto seja uma plataforma onde vocês depois podem entrar em contacto connosco e interagir connosco, para isto também ter uma dinâmica mais engraçada, aqui com a malta da APPT e também alunos do ISCS. E que seja uma oportunidade para conhecer os alunos e para a malta começar a como é início do ano, quer dizer, já não é bem início, mas pronto, mas a malta conhecer-se bem. O meu primeiro convidado é Hugo Vieira Gomes. Hugo, obrigado por estás aqui.
Pá, não é que eu amei descrever Hugo Vieira Gomes, tenho três nomes só que podem achar bem esquisito, normalmente as pessoas têm pelo menos dois, Hugo António, mas não, a minha mãe disse não. Isso é boa da mal. Ia dizer uma asneira, mas eu completei porque estou num podcast, estás a ver? O António, não. Disse, o Vieira Gomes, tenho três nomes, estou em APPT, terceiro ano. Acho que este podcast está muito tardio, como é que eu ia dizer? Já devíamos ter feito isto no primeiro ano, estou a entrar agora, já estou avançado, estou com muitas técnicas novas. E pronto, é isso, bro. Não sei muito mais o que é dizer. Gosto de utilizar... calças largas, gosto de umas boas festas, cerveja e vinhaça. É o que eu gosto.
Tenho aqui outro convidado
que
estava com um pânico de palco, mas depois à última hora apareceu, chamado Carlos, a.k.a. Lowe's Souza.
Yeah, eu sou a Lowe's. O Aguano, família, tranquilo.
Lowe's, tu és de onde?
Eu sou da Rebeleira, Amadora. Para alguns pensam que... isto aqui é 2010 ou 2005, mas isto aqui já não é Amadora, já não é igual. Sempre que ouvem Amadora, ficam com medo, mas calma, relaxa a mente.
Isto como é um podcast para as pessoas daqui do nosso curso e a malta do ISCSP, e se calhar de outras faculdades, mas eu estou com um ligeiro pressentimento que isto vai ser a minha mãe a única espectadora. Mas eu gostava de saber um pouco da vossa experiência universitária, o que é que vos trouxe aqui, o que é que vocês vão levar daqui do ISCSP, e podemos começar com o Hugo, também está com um pânico de palco. Hugo, o que é que tu sentiste quando chegaste ao ISCSP?
Pá, eu estava a fazer cafuné agora porque eu estava com medo das perguntas. O que é que eu senti quando cheguei ao ISCSP? Como eu já sou mais velho, com isto não quer dizer que estou mais preparado que vocês, nada disso, mas como eu sou mais velho, tipo, eu cheguei e pensei assim, epá, isto aqui está para ser uma beca fácil, bro. Cheguei à primeira aula, bum, uau, professores rijos, assim, sim, parece tropa, assim, não, o gajo tem que portar como deve ser, estudei, preparei para a primeira aula, segunda, terceira, quarta, o gajo estava atento à situação. Depois, acabou com a vida, acabou tudo, cujo... Um gajo foi, começou a empurrar com a barriga. O que é que eu tenho a dizer?
Não, a dica é empurrar mesmo o curso com a barriga, família.
Não podemos dar esse sangue nas pessoas.
Yeah, não. Quem é do primeiro ano, esforce-se
só. O que é que eu tenho a dizer sobre a licenciatura? Nós temos que nos portar como deve ser. Nós somos pessoas que vão trabalhar na administração pública. Como vocês sabem, a administração pública já é vista por defeito do contribuinte normal. As pessoas olham assim, não, estes gajos não fazem nada, estão
só a roubar dinheiro do Estado.
Sim, eu não ia dizer isso, ia dizer mais um palavrão. As pessoas não querem saber, eles estão lá para fazer o trabalho que têm para fazer das 9 às 5 e não querem trabalhar muito. Então nós, geração nova que está a entrar, tem que comprovar, tem que mostrar que não, nós estamos aqui preparados para trabalhar. E é por isso que eu entro neste curso a pensar, não, eu vou ser o melhor.
Isto foi uma TED Talk de Hugo Vieira Gomes. Tiveram
Hugo Vieira Gomes porquê? Porque a minha mãe decidiu não me chamar Hugo António. E eu respeito, tá? Ainda bem que a minha mãe não me chamou Hugo António. Com todas as pessoas, tipo, tenho respeito por todas as pessoas que chamam António, mas Hugo António, fogo, esse nome não está a dar para dar dupla.
Isto foram 2 minutos de sabedoria. Lous, tu, qual é que foi a tua experiência? O que é que sentiste quando chegaste aqui ao ISCS, principalmente a este curso?
Quando eu entrei no ISCS, eu pensei, o que é que se passa aqui? O que é isto? É pessoas que eu nunca tinha visto, professores intensos, não quero referir nomes, mas há professores muito intensos que nos fazem cair na realidade mesmo quando estamos a dormir.
Vamos acabar por referir o nome.
Acho que não há necessidade nesta fase. Quem quiser ouvir, ouve mais para a frente. Mas, entretanto, comecei-me a aplicar, o primeiro ano até foi bom, cadeiras que toda a gente chumbava, eu passava, estava todo contente. O segundo ano foi mais complicado, cuidado com o segundo ano, cuidado! Estudei muito no segundo ano.
O professor que vocês estão a referir já foi referido no podcast.
Não há problema.
Isso tem outra patente.
O
está com outra patente.
O segundo ano é complicado, família, mas o terceiro ano é mais chill se vocês estiverem focados. A ideia é não se desfocarem. Cuidado! É a palavra que eu tenho a dizer. Hoje em dia vejo pessoas do primeiro ano a estudar CIA como se fosse economia, não sei. O segundo ano é o mais complicado, mas agora vou falar a sério. A PPT é um curso que eu não conhecia as saídas profissionais, não conhecia quais eram as vertentes que abordavam. Hoje em dia eu tenho muito mais conhecimento em matérias que um cidadão normal não tem e estou grato a isso, ao ISCS. Acho que há alguns professores que não querem dar notas. Vou ser sincero, dar notas altas, né? Porque a gente esforça-se, a gente trabalha e a gente também tem que merecer aquilo que a gente tem. Mas pronto, aqui o ISCS é um campo de batalha complicado. A gente vai tentando gerir. Mas o que eu estava a dizer é, foi uma boa experiência, aprendi, lidei com pessoas diferentes, cresci muito pessoalmente, cresci muito a nível mental, a nível de... Eu era uma pessoa muito explosiva, hoje em dia já sou mais ponderado e graças aos meus colegas, este Gomes que está aqui ao meu lado, que vocês não estão a ver, só está a dizer um gajo, mas ele é um gajo mesmo top. O Henrique também, o Golan que vocês não estão a ver, também me ensinou algumas coisas muito interessantes. E a PPT, pá, se calhar é a minha melhor experiência da vida. É a melhor experiência porque quando eu sair daqui não sei como é que vai ser. Nem imagino como é que a gente fica a pensar às vezes como é que nós nos vamos relacionar entre nós, tipo, a união se vai existir como existe hoje em dia. É isso que eu tenho para dizer.
Pronto, eu no meu caso, vocês já, isto já partilhei com vocês, mas eu pronto, jogava basquete para as pessoas que não sabem e eu matriculei-me na faculdade porque sentia que era algo que era importante para a minha vida profissional ter um curso superior. E depois da primeira aula, eu liguei para os meus pais e disse não vai dar para jogar mais basquete. Então rescindi o contrato, dediquei-me à faculdade e acho que naquele ponto em que o Hugo tocou, que somos pessoas que vão trabalhar na administração pública, acho que isso não precisa de ser necessariamente assim, porque... Pá, pronto, eu no meu caso, que comecei a trabalhar recentemente e fui trabalhar para o privado, o curso não precisa necessariamente dar ensinamentos sobre a administração pública, mas eu acho que um curso universitário ajuda bastante a nossa forma de pensar e a nossa forma de conseguirmos relacionar várias coisas e principalmente a gestão de tempo. Eu acho que isso, eu estando a trabalhar, e o Hugo também, e o Lous também já teve... Estar a trabalhar e estar a estudar é algo que envolve alguma maturidade e alguma gestão. Então, acho que isso é o mais importante neste momento, é conseguirmos usar, nós que já estamos na reta final, já estamos no terceiro ano, conseguirmos usar essas características que a faculdade tem de gestão de tempo, termos testes, termos frequências, termos trabalhos, termos exames, de saber usar isso para nosso benefício e conseguirmos construir alguma bagagem que nos vai dar oportunidades no mundo empresarial. Mas pronto, coisas mais divertidas e não tão chatas. Um ponto que eu queria tocar e que o Hugo também tocou foi empurrar o curso com a barriga, e a barriga vem da cerveja. Qual é que foi o vosso top 3 de festas universitárias até agora?
Top 3 festas universitárias. A primeira, de certeza, é a festa da primavera do ano passado.
Crítico.
Crítico.
Crítico. Muito crítico.
Quem esteve aí sabe o que é que aconteceu. Polícias, tudo ao pulho.
Compliquei.
Perigosíssimo.
Está a ver? Essa foi uma festa a sério. Esta deste ano, a festa da recepção do calor, eu também respeito. E terceiro lugar, um gajo não tem. Porque já foram para aí 5 festas que tinham o terceiro lugar. Então, tem que haver uma sexta que trabalhe mais que as outras, seja melhor que as outras, para ganhar o terceiro lugar, pelo menos receber a bronze, está a ver?
Eu estou aí Sunset ali da arquitetura.
Sunset da arquitetura, eu vou ser sincero.
Perigosíssimo.
Perigosíssimo.
Porquê? Eu... Por pulseiras. O problema foi pulseiras.
Pois foi.
Pulseiras impressas, à última da hora.
Cuidado a confiar em vossa vida a alguém.
Não, eu vou dizer qual é que foi a dica. Um gajo chegou tarde do trabalho, eu já falhei à altura dos penaltis de Borla. Então o gajo já tinha que pagar por penaltis, assim não vale a pena. Tá bem? Mas a dica é, a próxima festa, para valer a pena, tem que ter birra de Borla, DJ a sério, e a terceira coisa não posso dizer, porque já ia dizer porcaria.
Pampana.
Nada. Como é que chama-se Pata?
Como é que chama-se Pata, está a ver? Isso era uma boa festa. Eu curti de uma festa da espuma, mas o problema é que o uísque não deixa, porque fica molhado, umidade no cimento, depois temos que reparar. Cheio, isso não é para mim. Estou na Faculdade de Arquitetura ou estou no Instituto Superior de Ciências Sociais.
E políticas.
E políticas.
Mas vou falar para mim. A melhor festa que existiu em termos universitários foi a festa do calor deste ano. Cuidado, família, eu adorei essa festa. E é bom, é bom. Tá, jogar em casa é diferente.
Isso é verdade, é.
Em segundo lugar, a festa de Egas Muniz foi inacreditável para mim. Na Margem Sul, Monte da Caparica.
Não posso dizer o mesmo.
Eu tinha esquecido dessa,
foi
sabe?
Foi inacreditável. Essa festa para mim foi top. Buraco Ilmaz. E a terceira melhor festa, não vou ser...
A terceira não dá para decidir, né?
É complicado, não é complicado. Dá. Foram várias, foram muitas ali a lutar pelo mesmo. Se eu escolhesse uma, teria a ser injusto. O que importa é ser de festa de faculdade, ter muita cerveja. Como é que vocês dizem? Jola, birra. Né? Jola. Jola, jola, jola.
Jola.
Mas jola. Para mim é birra. E jola. Birra é tudo. Birra é life.
Eu vou ser sincero, se me deixarem participar aqui na situação. Tipo, jola, festas de faculdade é tipo a dica. Um ambiente diferente de todos os outros ambientes, sabe? Tu vais sair a Santos à noite, o ambiente não é o mesmo. Mesmo que esteja só people da faculdade, o ambiente não vai ser o mesmo. Tipo, festa de faculdade, bro, é só uma cena, tipo, que toda a gente está lá para o mesmo. As pessoas só se querem divertir, só querem ver umas birras,
não
ficar
todas
loucas, não há problema para ninguém. E isso é uma diversão, é um sentimento que só a faculdade é que tem.
Mas porquê que... Essas festas de faculdade, que normalmente têm as mesmas pessoas que vão para Santos, têm uma vibe diferente. Sabes, esta aqui é a minha... Esta aqui é a minha opinião.
Ele
que é
esperto, ele sabe porque é que não fez a pergunta.
Normalmente, as festas de faculdade têm outra vibe porque tu eras suposto estar nas aulas. Era suposto estar nas aulas a aprender merda.
Mete o pi.
Era suposto estar nas aulas, não estou a dizer todas, mas era suposto estar nas aulas a fazer alguma coisa de produtivo e decidiste ir para a Fecule, mamar jola
a 50
que nem um boi a 50 cêntimos quando devias estar a ter contabilidade pública. Esta é a minha opinião.
Mano, mas isso é para nós, e deixem-me lá dizer uma cena que é: as festas não estão organizadas para people que estuda em pós-laboral.
Não, isso é.
Pós-laboral, mano, são tipo as ovelhas, tipo. Negras,
completamente discriminados.
Não me deem cancel já, cancel.
Festas às 6 da manhã?
Não, mas festas tipo.
E ao meio-dia, depois do almoço, que
não,
é assim que puxa.
Festas a partir das 11.
Ali estamos bem.
Festas começam às 6, mano. Às 6 horas é hora de comer tosta mista, mano. Não tem hora de beber cerveja, mano. Apanha aí, faz favor. 6 horas, mano, não é hora de
repetir, estou em Luís Guterres às 6, mano. Às 6 está a sair do professor para ir para casa jantar com a mulher, mano. Está a ver? Eu às 6 estou a chegar ao cubico. Ao cubico não, à faculdade.
Lembrei-me agora de uma coisa. Em terceiro lugar, meto.
Bom dia, pô.
Meto o jantar de turma do dia D. E vou deixar em aberto.
Epa! Isso está muito complicado. Isso aí não podemos aprofundar mais. Isso é tema crítico. Isso é tema crítico.
Segundo ano.
Eu nem fui a esse, mas tenho.
O jantar de turma de segundo ano. E eu nem jantei, agora pensa.
Foi o dia D. Depois a gente explica-te.
Não, eu depois explico.
Pô, não, eu fui a jantar.
Eu fui lá parar.
Cuidado. Uma coisa que eu tenho a dizer sobre a PPT é que tipo, nós podemos não ser as pessoas que tipo vão mais às aulas ou vão mais. Não sei. Mas tipo, nós não vamos às aulas todas, mas chega aquele momento certo de já temos que ir no jantar e nós, mesmo que não vamos ao jantar, vamos lá para ser depois, vamos na festa e isso eu respeito, está a ver? Porque nós temos uma. Sense of community, está a ver? Vamos lá aparecer. E é isso que eu tenho que fazer. Tipo, vamos lá aparecer, está a ver? O gajo vai aparecer, somos todos colegas e vamos nos divertir. Mesmo que não interesse se seja do terceiro, segundo, primeiro ano. Não, tipo, eu sou o terceiro. Tipo, nós somos os mais velhos agora, está a ver? Tipo, o people de segundo está a olhar para nós e vai assim, não, esses são mais velhos. Eles sabem o que é que estou a fazer.
Pensamos também. Nós, se calhar não estou a pensar, se calhar estou tipo assim, epá, onde é que estes gajos também
estão? Estes gajos
meteram-se
pior que nós.
No mesmo sítio que nós nos metemos, o que é que não. Nós vamos fazer à nossa
eles
vida?
Eles pensam, os gajos de ser onde são pior que nós.
Yeah.
Mas a dica é.
Ainda não desistiram do curso.
Cuidado, não desistam do curso, vai dar certo.
Falar de desistência de curso. O nosso curso começou com, pai, sem exagero, 40 pessoas, está a acabar com 12.
Somos 15.
15? Não, já fizeste a aritmética? 15
somos aí 20 e poucos.
Mentira,
20 e poucos,
okay. Nunca vi 20 pessoas na nossa turma. Está bem, cuidado.
Mas calma lá, de vez em quando chega uma, depois vem outra, depois vem uma da Grécia, depois vem uma da JSD, depois vem outra dos bombeiros, depois vem outra do trabalho, depois vem outra... Vem bem da sítio, estás a perceber?
Quem está no primeiro ano e tem 80 colegas, não se fie nisso. No terceiro a gente conversa.
Olha, uma coisa que eu queria tocar, e acho que isto vai ser um tema que se vai prolongar para os próximos episódios, e eu quero meter já isto aqui, que é para meter-vos um bocado os holofotes em cima de vocês.
Cancel culture.
Eu avisei, eu só tenho contrato para um, episódio, isto só vai dar para um... Pô, Henrique, vai-te embora, nós não queremos mais... Este gajo aqui tem pensamentos um bocado... Nós não queremos este gajo aqui, estás a perceber? Mas pronto, nós chegámos
no pico... Ele abusa.
Nós chegámos no pico... do Covid, setembro de 2020, não é? Chegámos a setembro de 2020 e pronto, como toda a gente sabe, não houve praxe, nós não tivemos aquela introdução à vida académica que a maior parte das pessoas têm, então tivemos que criar ali uma comunidade, acho que não foi de forma forçada, mas também para nos integrarmos mais rápido. E acho que surgiu de forma natural. Não sei a vossa opinião, mas esta é a minha opinião. Acho que surgiu de forma natural. Não tivemos a parte da praxe. E eu, no segundo ano, meio que experimentei durante uma manhã o que era a praxe. Qual é que é a vossa opinião em relação à praxe? Hugo primeiro.
Ok, está-se bem. Eu fui chamado logo à brasa, tenho a corda no pescoço. Por favor, cancel culture, não estejam muito a...
Neste momento o perigo é o Elon Musk, portanto...
Elon Musk, por favor, manda um bilhão de guito para mim.
Um bilhão
de guito? A mim? Podes mandar em cripto, dólares ou euro, como tu quiseres.
Cripto está a afundar, mano.
Mas já, um gajo vai falar sério. O que é que eu tenho a falar sobre a praxe? Tipo... uma cena que eu tenho a dizer sobre mim. Quem gosta, gosta. Quem não gosta, não gosta. Estás a ver?
Concordo.
Por favor, tipo... Se tu gostares, eu respeito tu gostares. Se tu não gostares, eu respeito tu não gostares. Eu também, se calhar vou dizer isto e vou dizer, você é maluco. Se tu gostas da praxe, está-se bem. Mas a dica é, a praxe, nos moldes em que é, neste preciso momento, eu não concordo, porque eu não estou para ir numa praxe, né? Eu trabalho, os meus pais, eu gastei uma... Os gajos, a minha mãe e o meu pai, eles têm uma educação assim meio rija, estás a ver?
Sim.
Eles quando gritam comigo, eu o mostro, mas é a minha mãe e é o meu pai. Se eu tiver um mano que tem 18 anos a dizer assim, xê, você é um filho da... xê, mete o pi agora, xê. eu vou dizer assim, não, você tem que comportar, mano. O meu chefe não grita, não diz que eu sou filho da não sei quê, você também não vai dizer que eu sou filho da não sei quê.
Está a ver qual é a dica?
Então, eu respeito. Quem quer assumir isso, eu assumo. Quem não quer assumir, eu também concordo. Para mim, praxe devia ser, queres ir beber ali umas birras ou sedado, apanhar uma bubadeira, está-se bem. Aí eu concordo. Agora, é isso. A partir do momento em que dizem assim, mano, oh, eu já vi coisas, isto foi... Olha, não podem dizer, ah, Hugo, nunca experimentaste a praxe.
Mentira. Pois, era isso que eu ia dizer.
Não, mentira, mano. Eu experimentei a praxe, mas eu nunca... Oh, eu entrei num grupo do WhatsApp, estás a ver, praxe segundo ano, e disseram-me assim, Hugo, tens que vir amanhã. Eu disse, não, amanhã não consegui porque tenho bolos. Faltei à primeira praxe. Hugo, amanhã tens que vir. Eu disse assim, chefe. Não disse chefe, porque chefe é o meu chefe do bolos. Eu disse assim, ó...
Chefe severo.
Chefe severo. Ó, Loureiro. Loureiro, o gajo agora está a foder. Xipi. Não, mas disseram assim, olha, Hugo, amanhã tens que vir, porque amanhã é praxe obrigatória, primeira semana, blá, 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 blá. O gajo respeita essas cenas, está a ver? Quem consegue ir, quem não consegue, não vai. Mas eu disse assim, como é que é? Eu não consigo ir porque eu tenho trabalho. O trabalho é que me está a dar dinheiro para eu me sustentar, para eu me conseguir vir à faculdade, para um gajo ter dinheiro para a gasolina, dinheiro para o metro. Não interessa. Um gajo precisa desse dinheiro para vir para a faculdade, pagar a propina. Disseram-me assim, ah, então vais levar falta. E eu disse assim...
Levar falta?
Como é que é isso?
Como é que é isto, pai?
Como é que é isto?
Isto é religião moral.
Não. Tipo, eu entendo que isto é uma... Isto é uma... Um assunto bem complicado, estás a ver? Mas, tipo, quem consegue ir e quem está disposto a não é sofrer, mas quem está disposto a realizar as tarefas que são propostas pela praxe, tipo, levar com farinha e ovos, isso não é para mim, mano.
Mas isso não são todas as praxes.
Não são todas as praxes, isso é verdade. Tipo, há praxes que são mais fáceis, não é fáceis, mas há praxes que são mais leves.
Inclusivas, eu acho que há as mais inclusivas, mano, e as mais tipo é by the book, que é não sei o que, calor, não sei o que, não sei o que, não sei o que, tu sem flexões, calor, não sei o que, calma, não sei o que.
Está mal. Mano, eu antes de estar na faculdade, mano, tinha 20 anos, mano, fui a uma festa da Flul. Flul, se vocês me estão a ouvir, what's up, bruv? Tipo, eu estava na Flul, mano, disseram um gajo assim, puto, tens que mandar penalti dessa cena, já dizias nem nada.
Não tenho.
O gajo disse assim, não quero, se eu mandar vou dormir aqui. E o gajo disse, não, vais mandar. O gajo mandou, manda, o que é que lhe acontece? Dá assim, uapo, grega, dorme, mano. Eu disse assim, não, o gajo avisou, mano. A dica é que ele avisou que não ia conseguir, mano.
Obrigado
ao gajo.
Tu já avisar que não, isto não vai dar para mim, pá.
Não vai dar para mim, mano. Isto é muito complicado. E o gajo mandou porque lhe obrigaram. Tipo, eu compreendo que haja pessoas que respeitem a tradição, e essas pessoas eu dou props, verdadeiro, estão-me a ouvir a bater palmas, não é? Props, tipo, pessoas que respeitam a tradição do conceito da praxe de inclusão, amizade, podemos trazer os putos mais novos a desfilarem com os mais velhos, ou pelo menos as pessoas que estão mais à frente no curso, vá, por assim dizer, estão no terceiro ano, não interessa, e que querem trazer essas pessoas conjunto, formarem um grupo coeso. Agora, só mandar com farinha, ovo, eu não estou para essas coisas, mano, está a ver?
Lous, como é que é?
Tipo, essa é a minha dica, mano.
E a família, o que eu tenho a dizer sobre esse assunto é, vamos começar por... No primeiro ano, quando a gente entrou, estava Covid, não havia chance para haver praxe. Entretanto, a gente conheceu-se, conhecemos os do segundo, os do terceiro ano, começámos a interagir, todos a conviver. Então, no segundo ano, para mim, não faria sentido nunca eu estar ajoelhado ou deitado a fazer flexões, a olhar para alguém que eu já tinha convivido, a dizer calor, não sei o que, não sei o que. Não, mano. Isso para mim não existe porque já conheço a pessoa, já não tem como eu temer aquela pessoa. E esse conceito da praxe, olha, vamos respeitar, já. Eu também respeito todos, quem gosta, gosta, mas a praxe para mim não tem nada. A praxe para mim não tem nada porque eu não preciso de ser incluído, eu sou uma pessoa que pensa desta maneira. Eu hoje em dia conheço algumas pessoas na faculdade, um X talvez, eu... Acho que nunca entrei na faculdade e entrei na sala diretamente sem cumprimentar alguém, é mentira. E nunca fui à praxe. Então esse conceito da inclusão e que precisas da praxe para conhecer, não precisam. Especialmente o que acontece na praxe. Eu, por exemplo, sei que nunca ia tolerar o que acontece em certas praxes. Houve no meu cabelo. Quem sabe, quem já me viu, sabe o quanto eu valorizo o meu cabelo e a minha aparência.
Bad nunca, man, nunca.
Ah, Bob Marlini. Sabem que eu nunca ia aceitar isso. Nunca ia fazer flexões só porque alguém decidiu que eu vou fazer flexões. Tenho os meus princípios muito bem definidos, meus amigos sabem. Estão aqui o Henrique, o Balele, o Dissossi, o Henrique Balele, né? Pronto, quem não conhece.
Temos outro Henrique também.
Sim, temos outro Henrique.
Cabeçudo! Atenção!
Cabeçudo! É para quem não sabe, O Golão, toda a gente sabe como é que eu sou. Eu sou uma pessoa bué straight to the point. Então, eu não aceito certas coisas, eu não preciso ser incluído. Eu, se for para ser conhecido, vou ser conhecido naturalmente. Esse point de inclusão não é para mim. Não é para mim porque é natural. Se for para ser, vais ser. Se não for para ser, não vais ser escolhido. O Dissossi está aqui a falar de certos pontos. Não vou estar a repetir o que ele disse. Concordo em algumas coisas. E nunca iria à praxe. Não aconselho a praxe a ninguém.
Não.
Atenção, não impeço ninguém, se alguém me perguntar sobre a praxe eu vou ficar neutro, não vou dizer que é bom nem que é mau, toma a tua experiência e depois fala comigo, diz o que achaste. Agora, por exemplo, eu não quero ter que estar num grupo, para ser incluído tenho que estar a escolher quem é que eu pegava e quem é que eu não pegava, e deste grupo, deste círculo, quem é que... Não, isso não é para mim, há coisas que têm que ser tratadas em off e...
Não,
e pronto, eu vou deixar isto, aqui por assim como está. Assim como está.
É, tá tipo, essas cenas ainda eu respeito, tá? Tipo, esses joguinhos assim, um gajo compreende, porque é tipo uma maneira de aceitar as pessoas. E eu compreendo que, isto agora é só um exemplo, entre 1000 pessoas que vão à praxe, se calhar 500 ou 600 não concordam com a praxe abusiva, tá? Mas as 400 que faltam. E que concordam não, mas que fazem praxe abusiva, se calhar transmitem uma maneira de pensar e uma maneira de praxar que passa para as pessoas que não vão à praxe e isso produz um efeito de não, eu não quero ir. Está a ver? Por isso é que temos, principalmente no Ixman, cursos que já não têm este ano presente,
2022-2023. Já está muito complicado.
2022-2023, há cursos, mano, há licenciaturas que não têm praxe neste preciso momento, mano. Está a ver? E se calhar só vão ter praxes para um ano de terceiro para o primeiro ano. Está a ver, Dico? Porque este primeiro ano diz assim, não, eu não quero isso para mim, mano. Essa é a minha
dúvida. E depois é aquele complexo de superioridade que os veteranos ou os alunos de segundo, terceiro ano, não sei como é que designam, gostam de sentir quando falam com um calouro. Não há essa necessidade. Para mim, eu sempre que falo com um calouro é welcoming, estás a ver? Tipo, ok, bem-vindo ao curso. O curso é o melhor curso que existe na faculdade. Pode haver muitos cursos com outras médias e não sei o quê, mas este é o nosso. E o nosso é o melhor. Eu não sinto isso. Não sinto que haja isso nos mais velhos ou que tenha havido isso quando eu entrei. Então, é um motivo que me faz não pensar em ir à praxe, sincero.
Então, mas imagina. Pronto. Eu, como uma pessoa que fui à praxe uma vez, não é? Uma manhã. Eu acho que... E como também tenho amigos que praxam, não é? Tenho amigos meus que praxam no ISG e outras pessoas que já praxaram. A minha experiência de ir à praxe foi... Eu, como entrei numa altura onde, num ano em que não houve praxe e que acabei por conhecer, por defeito, outras pessoas de outros anos que também não praxaram nesse ano, comecei a desenvolver uma relação com eles, de amizade, pá, do Saraiva, a Inês, a Sofia e isso tudo. Depois, quando eu cheguei ao segundo ano e fui a primeira vez à praxe, estava a falar com eles, antes de começar a praxe, estava a falar com eles normalmente. E depois, quando começou a praxe, tipo, o que eu gostava de perceber, e também gostava de ter aqui alguém que praxasse e que fosse à praxe e que tenha uma posição um bocado polarizada, ou seja, do outro lado, esteja do outro lado e que me consiga transmitir o porquê e porque é que lhes faz sentido ir à praxe. Porque para mim, a mim não me fez sentido eu estar a falar com umas pessoas que iam praxar antes de começar a praxe. Depois, quando começou a praxe, começaram a gritar comigo, ainda não percebi tipo, o porquê de gritar, mas se calhar faz sentido e é a cultura. E depois acabei por ir almoçar à casa de uma pessoa que me estava a praxar e a, tipo, aquela transição para mim não fez sentido. E por isso é que eu...
Aquela máscara, né?
Sim, e depois, mais uma vez, eu acho que eu também não tive informação suficiente, nem percebo o suficiente da tradição para perceber o porquê das pessoas quererem praxar e quererem continuar essa tradição. Estás a perceber? E acho que nenhum de nós tem esses insights. Noção, não tem, nós não temos essa noção, porque nós não entramos nessa coisa. Mas deixa-me só acabar isto aqui. E depois, por exemplo, eu tenho um amigo meu que praxa e tem tipo a função dele na praxe, acho que agora já não está a praxar, mas a função dele era tipo uma função, era elevado, tipo, ele é que tratava do planeamento da praxe e isso tudo. E ele sempre, desde o início, quando eu falava com ele sobre a praxe, já tive várias conversas dele sobre isto, ele falava-me que havia pessoas que não entraram na faculdade com o nosso espírito, tipo, ok, vou conhecer pessoas naturalmente. Há outras pessoas que têm outro tipo de personalidade que precisam de um empurrãozinho para começar uma conversa com alguém.
Isso não faz parte de nós.
E pessoas começaram a namorar por causa da praxe. E pessoas também acabaram, também de vez em quando eu
mesmo. Oi! Mas olha, deixa-me só dizer uma coisa, eu sou uma pessoa que defende que nós temos que ter as nossas próprias experiências, não podemos viver de experiências de outros. Mas, por exemplo, vamos pegar num caso real e que é próximo, o Baleira está aqui a entrevistar o G-Sócio, eu sou um convidado tipo fit.
Featuring,
yeah. O Baleira é do meu grupo e o Baleira foi à praxe, teve a experiência dele. Já relevo muito mais a experiência dele e, se calhar, pela experiência dele eu não vou. Eu já não ia, mas depois da experiência dele já não ia mesmo, era a 100% sei que não iria. Porque é importante a gente ouvir também de pessoas com quem a gente se identifica, o que é que se passa ali dentro. Porque a gente julgar de fora é muito fácil, mas já vi de dentro, mais ou menos. Ah, e há que ter atenção ao facto de ele ter alguns connects ali dentro. Ele dava-se bem com pessoas que praxavam. Atenção a isso. Ele dava-se bem e mesmo assim agiram com ele daquela maneira. Imagina se fosse eu, que não gosto. Eu sou eu não digo que sou antissocial, não sou, mas só socializo com quem eu quero. Sou seletivo. Então, vendo a experiência dele, eu decidi que não quero, nem sequer vou tentar. E essa manhã que ele viveu transmitiu muita coisa que eu precisava de saber. Não sei se sou dissócio, o que é que achas? Não sei. Não, tipo, mas a mim transmitiu muita coisa que eu precisava de saber para tomar a minha decisão.
Pá, e agora acho que isto era um ponto em que tínhamos que tocar, porque isto é um podcast académico e de faculdade. Agora, em título conclusivo, queria-vos fazer uma última pergunta, que é: daqui a 10 anos, onde é que vocês se veem? O que é que vocês se veem a fazer? Se é algo relacionado com o curso, onde é que vocês se veem a morar? Pá, falem sobre isso. Lous, podes começar tu.
Em termos de projetos futuros, outcomes, né? Ele está a falar 10 anos é muito tempo. Já não são outputs, já não é algo. Já é a consequência da consequência. Eu acho que não quero falar muito de objetivos a longo prazo, porque nunca se sabe se vão realizar, e eu sou uma pessoa supersticiosa, acredito que se falar muito de algo que ainda não aconteceu, nem está perto, as coisas deem para o torto. Então vou dizer que não sei se o meu futuro passa por este país, porque é complicado, dadas as circunstâncias, viver aqui em Portugal, salários, lifestyle, tudo, todos os fatores, rendas, tudo aquilo que a gente sabe que são, nós já somos adultos, sabemos quais são as dificuldades que um jovem tem, ainda por cima eu sou um jovem africano, né? Afrodescendente, como dizem. Eu gostava de ir para um país, por exemplo, muito desenvolvido, um país onde as skills sejam mais valorizadas que tudo, onde o meu talento, o meu trabalho, a minha dedicação esteja acima de qualquer coisa. É assim como vejo daqui a 10 anos. Se não for no cômpito da administração pública, será na música, de certeza. Yeah. Eu sou muito fã de música, eu vivo a música, vivo para a música, quem me conhece sabe. O meu maior desejo neste mundo é ser cantor e viver da música mesmo. agora não sei como é que o dissócio pensa.
Manda aí o teu plug antes que ele...
Manda o plug.
Manda o teu plug. Manda o teu plug.
Eu sou o Lowe's, no Insta, Lowe's L-O-W-S-N-D-S. Para quem quiser seguir, para quem quiser ver o meu trabalho, tem muitos trabalhos lá fora e vou lançar um muito... Muito...
Mambos quente.
Muito brevemente.
Man, o Spotify, como é que é? Spotify,
Spotify também é Lowe's NDS. Tudo é Lowe's NDS. Ah. É Lowe's. Se entrarem no meu Insta, conseguem aceder a qualquer plataforma minha.
Tipo, a minha dica daqui a 10 anos é... Eu funciono de uma maneira que é... Eu só preciso do meu guito para viver e para estar no meu bem-estar. Tá a ver? Eu se pudesse estar a morar... Na Praia das Maçãs, porque eu adoro Sintra, estás a ver? Eu vim de lá, Mar City's Finest, estás a ver? 2745 na coluna. Se eu pudesse estar lá em Massamá, em Massamá não. Tipo, Massamá, yeah, eu quero tatuar 2745 na barriga. Mas, tipo, se eu pudesse mudar de Massamá para Sintra, tipo, Praia das Maçãs, sei lá, Colares, Mucifal, esses nomes assim, se eu pudesse ir para lá e ter um
barzinho da praia.
Um barzinho da praia, um negócio lá, nem que fosse a fazer brunch. Não interessa. Tipo, eu quero estar lá e viver a partir disso. Tipo, tenho o meu bar, a partir, tipo, trabalho de segunda a domingo, não interessa. Tenho alguém para abrir para mim, eu vou lá ajudar um coche. Depois, nos dias em que eu estou mais liberto, estás a ver, vou ser um consultor. O que é que tu precisas? Já, preciso disto aqui, eu vou-te ajudar. Com os meus conhecimentos da PPT... Com os meus conhecimentos da PPT, vou-te ajudar. É isto. Verde, amarelo e vermelho. Vou fazer tipo semáforo, está a ver? É verdade, mano.
É assim, tipo o caso.
O caso, mano, está a ver? Vou-te ajudar com isto, mano. E então, mano, eu prefiro receber menos do que iria receber se trabalhasse em Lisboa ou numa grande cidade, mas ter
mais qualidade de vida.
Mais qualidade de vida, um estilo de vida diferente. Porque, mano, para mim, neste preciso momento, eu quero... Eu não estou a dizer que eu no futuro, se calhar, não vou mudar de ideias ou que não vai ser diferente. Mas eu, neste preciso momento, eu quero ter sábados, domingos e feriados, sair da minha casa na Praia das Maçãs, vou para o quintal e digo assim, não, está grande a dia, vou fazer uma churrascada, estás a ver? Yeah. É isso que eu quero, mano. Atiro o pau, o cão vai buscar. É assim que o cão ladra, mano. Tá a ver? É isso, mano, eu quero vida de filme, tá a ver? Eu prefiro receber, se calhar, mil e cem paus, que é o que uma pessoa recebe quando entra na administração pública, do que receber, se calhar, 1500, 1600, mas tem mega stress. Porque esse stress, esse nível de vida mega pushy, vai-nos acabar por nos matar de outra forma. E eu acho que, na administração pública, se eu conseguir ter uma maneira, nem que seja a trabalhar na junta de freguesia de Colares, ou nas juntas de freguesia, não sei de onde, mano.
Stay local.
Stay local, mano. Está a ver? Eu estou a apontar para um sítio, mano. E é nesse sítio que eu vou conseguir arranjar o meu trabalho e a minha vida. Porque...
É isso, objetivo smart.
É isso, objetivo, está a ver?
Objetivo smart.
Eu, neste preciso momento, eu não sei se é por eu estar a trabalhar onde estou, ou se por eu ter vivido o que eu vivi. Também tem a ver com o que cada pessoa viveu, está a ver?
Yeah.
Mas que ela tem a ver, cada pessoa vive uma cena e essa cena que a pessoa vive...
Acaba por moldar tipo, a pessoa, personalidade.
E as cenas que eu comecei a trabalhar aos 18, eu tenho 24 agora, está a ver?
Estava a fazer contas. Tenho 24, ela tem 19.
Estou a trabalhar há 5, 6 anos.
5, 6 anos, mais ou menos.
5, 6 anos. Esses 5, 6 anos a trabalhar onde eu trabalhei, moldaram-me de uma forma que eu digo assim, não... Quando eu tiver 26, 27, 28 anos, eu quero ter isto e não vou abdicar disto, nem que seja preciso abdicar de outra coisa. Neste preciso momento é o salário.
Yeah. Tá, eu estou a perceber.
O dinheiro não é o mais importante neste mundo, o que é que achas?
O dinheiro neste mundo? Não é,
é o que mais valorizam, mas para mim não é.
É o que mais valorizam, tá, mas chega a uma altura, tipo, o dinheiro é tipo um gráfico. E tipo, se tu tiveres, chega a um certo nível em que tu tens X ou Y. E se tu souberes adaptar as tuas contas, o teu estilo de vida a X,
o orçamento,
talvez, se souberes adaptar o orçamento a X, não vais precisar de Y. É. E se souberes viver bem com X e tiveres, não, eu estou bem a viver assim, apesar de teres, eu só tenho X na conta, ou só recebo X, mas cenas que eu não consigo materializar, tipo feriados, folgas, sei lá. Bens tipo imateriais, estás a ver? Um gajo está. Tipo, se conseguires valorizar isso, chega uma altura em que tu deixas de querer esse ordenado.
Eu acho que o dinheiro é tipo um facilitador só para tu teres alguns. É, mano. Tipo, só para facilitar
algumas cenas.
Alguns desejos que tu tens quando ainda não tinhas dinheiro. Porque eu acho que tu teres mais tipo. Imagina, pá, numa situação completamente hipotética, que tens tipo 2 milhões de euros na conta, pá, tens mais 2 milhões, que para uma pessoa que não tem nada é bué, estás a perceber? Tipo, isso não vai fazer diferença nenhuma. Eu acho que o mais importante, e é o que, à medida que nós vamos crescendo, vamos percebendo mais, é. Eu acho que tu, por exemplo, ires ali para o Cedar, estares um bocado com os teus amigos antes das aulas, ou estás com a tua família tipo ao fim de semana.
Shout out to Cedar.
Yeah, shout out to Cedar, que já nos ajudou muito. Mas tu estás tipo com a tua família, ou com a tua namorada, ou namorado, tipo ao fim de semana, e tipo, ires ali ao Palácio da Pena, pá, eu acho que é. Acaba por comprar certas coisas. Isso não tem valor, estás a perceber? Eu acho que isto é uma conversa um bocado de chacha, mas é verdade. Isso.
Eu quero ter guito para fazer as minhas cenas, mas ao mesmo tempo, tipo. É preciso sempre guito, estás a ver? É, tipo, quer não, é preciso sempre guito para fazer as suas coisas. Eu quero ter o guito necessário para fazer as minhas cenas, mas se eu tiver que abdicar de algum trabalho, tipo trabalhar ao sábado, domingo, feriado, mas que ao mesmo tempo eu consiga ter as capacidades monetárias para fazer o que eu quero, eu vou abdicar. Exatamente. Tá, porque o que interessa, mano, é eu ter guito para fazer as coisas que eu quero.
Concordo plenamente. Olha, Hugo, Lowe's, muito obrigado por estarem cá neste episódio. Muito obrigado por estarem aqui no primeiro episódio, que isto para mim também não é fácil porque é uma coisa nova, pá, mas acho que deu aqui.
Eu estava com um bué shame do microfone.
Eu estava com medo do microfone, estava.
Não, eu não estava, eu trabalho com microfones 24/7, normal, mas ouçam. Vocês têm que ir ouvir o Lowe's, há sons muito bons, viajar, levitar. Deusa Grossa, Projeto X também é de eleição para muitos. Tem que ir ouvir esse som. Eu é que agradeço ter sido o fit do convidado, Lozekiri e família. Espero que ouçam este podcast e tirem as vossas relações, porque é importante. Aquilo que falámos aqui hoje, na brincadeira, tocámos em certos pontos que são fulcrais para a nossa vida hoje e amanhã. Outcomes, é a minha palavra favorita em inglês.
Como é que chama-se?
Obrigado, família. É Lowe's.
Não sei como é que chama-se. E pá, obrigado por ouvirem. Acho que vai ser aqui um espaço para nós debatermos aqui coisas bastante interessantes. E acho que é na faculdade que nós vemos as diferenças entre toda a gente. E vai ser interessante, portanto, tentem acompanhar isto. Acho que vai ser giro. Obrigado por assistirem ao primeiro episódio do. Como é que chama-se o coiso, pá?